Programa Olho no Olho.
Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho, sempre abordando aqui temas diferentes e hoje vamos tratar sobre religião. Eu estou aqui com o pastor Paulo Antônio de Souza,
Paulo de Silva.
Eu escrevi errado aqui. Paulo Antônio da Silva, que é o pastor Paulinho, do Galpão
Mais um para o teu reino.
Não é isso? Pastor, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui.
Prazer todo meu.
Pastor, a gente vai tratar nessa entrevista, certo, do aspecto da sua igreja, certo?
Tudo bem.
No Brasil tem sido uma tendência, né, eu diria que é uma tendência nova, você pode me corrigir, não sei há quantos anos tem, certo? Mas é um perfil de igreja evangélica, genuinamente evangélica, mas que tem traços, né, que buscam, é a impressão que eu tenho vendo de fora, né, buscam mais um público jovem, né, é uma igreja diferente, né, só para você ter uma ideia. A predominância, desde o catolicismo, as igrejas evangélicas mais tradicionais, sempre é do branco, né, natural nas igrejas. Essa igreja, ela é preta, né, ela tem uma cor diferente, ela tem um ritmo diferente, ela é bem diferente mesmo. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre como é a igreja Galpão, mais um para o seu reino.
Essa questão da cor, do ambiente estético interno, nossa igreja em si, ela não é preta. Ela é cinza com algumas partes pretas e não tem nada, inclusive nós inauguramos recentemente um campus nosso em Vertentes e o arquiteto em si, ele projetou de fato a frente da igreja com a estrutura preta e tal, e o próprio proprietário, ele com essa dúvida também disse: Paulinho, eu conheço, estou acompanhando vocês e queria saber o porquê do preto. Olha, a questão do preto nada mais é que uma questão estética, de fato. Se você hoje for em qualquer auditório que seja projetado realmente por pessoas que entendam acerca de acústica, acerca de visualização, de visão, você vai perceber que eles, de fato, sempre têm uma estrutura no seu fundo preta, porque, de certa forma, facilita a compreensão. Se você está num ambiente onde o ambiente em si ele é preto e a luz ela foca em quem está ali pregando, ou falando, ou ministrando, há uma tensão maior. Então, não é questão apenas de nada com relação à religião, digamos, voltado para questões de costumes ou de tradições, de religiões, não. É apenas a questão estética mesmo. Se daqui a um ano, dois anos, for descoberto que a cor marrom ela é mais interessante para que o público em si preste atenção no que está sendo dito, então nós iremos, de fato, aderir a cor marrom, ou vermelho, ou seja lá qual for a cor. A questão, como você bem colocou, a questão do branco em si, ainda hoje julga-se muito a igreja pela cor do seu ambiente. E uma igreja não deve ser julgada pela cor do seu ambiente, ela deve ser julgada pela palavra que é ministrada naquele culto. Eu diria que dentro do processo do culto, o local em si é o menos significante, é o menos importante.
Tratando ainda de algumas diferenças, né, diferenças entre Sim. aspas, vendo de fora para dentro, que o senhor vai me corrigindo aí. Tudo se bem. É assim ou não.
Correto.
Mas passa também a impressão, e o senhor já deve ter sido questionado sobre isso, de que é uma igreja voltada para um público jovem. Eu sei que há pessoas ali de mais idade, mas, digamos assim, o alvo da igreja é o público jovem ou não?
Olha, eu entendo, e isso que eu vou falar aqui, nem todos concordam. Mas toda igreja deve ter um público, sim, que deseja falar com ele. É bem verdade o nosso modelo de igreja, esse modelo mais contemporâneo, uma estética mais moderna. De fato, a nossa igreja, quem passar ali vai ver um leão na parede desenhado. Então não é comum igrejas protestantes terem esse tipo de pintura de arte nas suas paredes, né? Nós valorizamos muito a questão da arte e automaticamente essa proposta inovadora, ela traz sim um público mais jovem. Desde o início nós tínhamos como mentalidade de fato falar com o público mais jovem. Aí você me pergunta, mas e se porventura vem uma pessoa de mais idade? Cara, ela vai ser muito bem recebida. Agora a nossa proposta, desde o momento que nós iniciamos o Mais Um para o Teu Reino, o Galpão Mais Um, nós pensamos, ó, para quem nós queremos falar? E partindo dessa ideia, nós resolvemos falar para o público mais jovem, de fato. Eu já era anteriormente um líder de jovem, então eu sempre tive essa característica, essa facilidade de trabalhar com jovens. E tendo a oportunidade agora, de fato, fiz apenas aperfeiçoá-la para que realmente a gente conseguisse falar com eles. E só uma falinha ainda com relação ao tempo, esse modelo de igreja ele é novo no Brasil. E digo novo assim, há duas décadas ela está entrando no Brasil, mas é um modelo americano que já existe há bem mais tempo lá e que, de certa forma, tem chegado no Brasil em duas décadas para cá.
Para as pessoas que estão nos acompanhando e entenderem, nós temos a imagem das redes sociais. A gente buscou nas redes sociais da igreja algumas imagens aqui, ó. Só, aquele é o Alex, né? É não. Só para as pessoas entenderem. Tem áudio ou não? Pronto, só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, certo? O formato, olha.
No momento de sermos parecidos com a obra de Jesus, eu vou fazer tudo quanto de fato meu mestre fez, diante de algumas situações
as quais... Tem perfil realmente, certo? Muito parecido aí com casas de musicais, até, de eventos e tal.
Inclusive, o nosso espaço de culto, nós por isso é que nós colocamos o nome realmente Galpão. Nós entendemos que aí realmente é um espaço para eventos em si. E, claro, eventos religiosos, né?
Bom, então a gente percebe pelo perfil, certo, que é a igreja evangélica diferente, certo?
Correto, correto.
Além do aspecto, pastor, há diferença também no que é pregado, nas mensagens ou no rito de um culto, por exemplo? Porque normalmente um culto evangélico, ele começa com louvores, certo? E aí sim, no final tem a palavra. É assim também?
O nosso culto, ele tem sim, a nossa liturgia, ela é um pouco diferente das... Pronto, minha formação é assembleana. Eu passei 17 anos numa Assembleia de Deus. Eu fui co-pastor do pastor de lá perante 10, 12 anos nesse período que eu fiquei lá.
Assembleia de Deus Belém?
Assembleia de Deus Canaã.
Canaã.
Que é o pastor Domingos.
Pastor Domingos.
Então são culturas totalmente diferentes. Uma Assembleia de Deus para a Igreja Galpão. O que mudou de lá para cá, eu enquanto Paulinho, enquanto pastor hoje? A nossa liturgia de culto ela é um pouco diferente, porque você vai num culto da Assembleia de Deus, você vai ver lá um certo ritual, que não tem nada contra, eu fiquei por muitos anos nisso, mas existe lá um ritual no sentido de começa-se com a leitura, três hinos da harpa, oportunidade para o grupo A, grupo B, C, D e assim consequentemente. A nossa liturgia ela é um pouco diferente de fato. A gente inicia com a leitura da palavra, mas automaticamente já passa para o conjunto, a banda que está ali com a missão de transmitir o louvor naquele dia. E ela faz por completo, não há oportunidades. O culto ele inicia-se com oração, e os elementos do culto são a oração, a leitura da palavra, o momento de louvor e a ministração da palavra. Então, são quatro elementos que nós encontramos dentro do nosso culto, o culto normal do culto de família que nós classificamos. Então, repetindo, a oração, leitura bíblica de início, a ministração com a banda que está ali pronta para fazer aquilo e concluímos o culto com o nosso momento de palavra. Então, a nossa liturgia ela é bem, digamos, enxuta nesse aspecto. A gente não reparte muitas oportunidades, não convida pessoas para participar conosco ali, se ela não estiver já sido comunicada anteriormente. Você vai... É muito comum nas liturgias de cultos de igrejas mais antigas, por exemplo, eles convidaram a pessoa para trazer uma saudação, trazer uma palavra... E às vezes aquelas pessoas não estão preparadas, nem sequer sabia que iriam ser convidadas. E às vezes elas são pegas de surpresa, então às vezes falam que sem estarem preparadas, ou às vezes vão cantar sem ter se preparado. E nós entendemos que tudo que é feito por Senhor tem que ser feito com muita excelência. Então, desde o pregador, a banda que vai ministrar o louvor, eles são comunicados meses antes para que ali eles tenham toda uma preparação. E no momento da execução em si, haja sim uma excelência naquilo que está fazendo.
Eu vou chamar um intervalo e vou deixar uma pergunta que é o seguinte, qual o ministério da Igreja Galpão? Né? A gente sabe que tem igrejas nas tradicionais, Batista, isso. Assembleias de Deus, né? Congregacional Cristã.
Boa pergunta.
Qual o ministério da Igreja Galpão? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Ok.
Programa Olho no Olho.
E se nós temos uma luta, se nós temos uma meta de sermos parecidos com a cópia de Jesus, eu vou fazer tudo quanto de fato meu mestre fez. Diante de algumas situações as quais eu não sei o que fazer, a pergunta que eu faço é essa: o que Jesus faria no meu lugar?
If you think all the young people are leaving God, come take a look at us. We fight here.
Bom, tá aí as imagens, certo, para você entender um pouco de como é o culto no galpão. Por que galpão, pastor?
Cara, essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Inclusive, certa vez eu convidei um pastor amigo para ir pregar lá no nosso galpão. E quando terminou o culto, a gente enfrenta ali o galpão, ele diz: pastor, eu gostei de tudo, mas acho que faltou algo aí na parede. Eu disse: o quê? Faltou o nome igreja. E eu disse: o que é que você está enxergando nesse momento agora? Ele fez um galpão. E eu disse: olha, Quando nós estamos dentro desse espaço, aí de fato está uma igreja. Quando a gente sai, fica apenas um galpão. Então a ideia de galpão, nós trouxemos ela realmente com o objetivo de resgatar a ideia original do que é a igreja. Igreja não é parede, igreja não são monumentos, igreja de fato é pessoas. É, por mais que se tenha um nome lá, igreja presbiteriana, igreja batista, quando as pessoas saem daquele ambiente, ali está uma garagem, ali está um templo, ali não está uma igreja. Biblicamente falando, igreja é uma reunião de pessoas reunidas com o objetivo de prestar culto a Deus. Se não for isso, é qualquer outra coisa. Então, a igreja, ela acontece quando ela está debaixo de uma árvore, dentro de um galpão, dentro de uma garagem, ou até mesmo em um prédio, um monumento grande, mas o objetivo em si foi resgatar a ideia original do que era a igreja.
Então, deixa eu mudar a pergunta que o pastor lhe fez, né?
Certo.
Por que em vez de igreja, então, não colocou templo?
Templo. Cara, o nosso início mesmo foi num galpão. A gente alugou um galpão de 700 metros quadrados. E o nosso nome era Mais Um Para o Teu Reino. Só que pegou muito a ideia, vamos para o galpão. Então entendemos que seria uma estratégia nossa, de fato, usar esse nome. E tem outro detalhe também. Nós queríamos alcançar um público, Ney, que até então não se encaixava nas igrejas atuais. Não que as igrejas não fosse o suficiente, são. Mas o nosso objetivo foi realmente alcançar um público que estava, de certa forma, saturada com a instituição igreja. Então, às vezes, o nome igreja estava causando, afastando algumas pessoas. E a gente queria falar com esse público. Então, a gente pensou, a gente coloca o nome Galpão, eles vão. Inclusive, eu tenho testemunho de meninos que se converteram no Galpão porque foram convidados para ir para o Galpão. E não imaginava que era algo religioso, que era algo voltado de culto. E quando chegaram lá, de fato, foram impactados.
E estão lá até hoje.
Pertence à nossa família.
E o ministério, né? Qual o ministério do Galpão?
A sua pergunta seria qual é a nossa raiz teológica, tá certo? E nós somos muito parecidos com os batistas. A minha teologia, ela é batista. Apesar de eu ter sido um pastor que fui criado na Assembleia de Deus, mas me formei em teologia pelo Seminário Congregacional, mas eu sou um admirador da teologia batista. Inclusive, a igreja que nos dá cobertura espiritual, a qual nós somos ligados a eles em Caruaru, ou éramos recentemente, eles são batistas. Então, eu gosto muito da teologia batista, que é uma teologia que realiza um batismo por imersão, que na parte de arminiano, calvinista, deixa você muito bem à vontade para ser o calvinista ou o arminiano, alguns pontos teológicos que existem. Mas a gente se parece muito com os batistas e observamos muito bem a teologia deles.
Na doutrina, não é isso?
Na doutrina.
Mas o galpão é uma, no caso, a sua igreja, o seu galpão, certo? Ela é uma denominação isolada de outras igrejas.
Muito bem.
Há ramificações.
Isso.
Quem está hierarquicamente dentro da igreja acima do pastor Paulinho?
Não de uma forma... nós temos hoje uma ligação com outra igreja que ela nos dá total... Eu tenho um pastor, mas esse pastor ele me dá total liberdade de eu tomar as minhas decisões. Não há necessidade, digamos... Ele não interfere nas minhas realizações, nos meus projetos, na minha agenda anual. A gente vai criar nossa agenda anual, eu não preciso perguntar se eu preciso fazer isso. Eu tenho um pastor no sentido porque eu entendo que ninguém pode andar sozinho. Então eu tenho uma cobertura espiritual, que é um líder, que quando existem demandas as quais para mim é difícil de resolver, eu ligo para essa pessoa e peço ali a opinião, peço de fato o conselho daquela pessoa para que assim ele consiga me direcionar. Não tem nada a ver com o galpão, a igreja dessa pessoa. Ele hoje está em Campina Grande, chama-se Bispo Miguel Neto, ele é anglicano, mas ele é o meu líder espiritual. Onde, quando eu preciso de recorrer, quando tem demandas para eu resolver, que às vezes eu preciso de um conselho, eu me reporto a essa pessoa e ele traz para mim.
Mas aí está uma relação mais pessoal. A igreja, o galpão não é anglicano.
Não é anglicano. Nós temos nossa teologia mais voltada para a teologia batista.
Então, o galpão é um templo independente.
Comparando
com outras denominações,
sim,
como batista, congregacionais, e etc e tal.
Isso.
E o senhor foi, o senhor traçou aqui, de fato, a sua trajetória, né, religiosa,
sim,
vindo da Assembleia de
Deus
Canaã. Mas o senhor foi consagrado pastor na Igreja Canaã? O que foi que aconteceu? Até que o senhor realmente estivesse hoje pastor.
Eu fiquei 17 anos na Igreja Assembleia de Deus Canaã, com o pastor Domingos. É um homem que eu tenho uma admiração muito grande. Até hoje, mantemos um ótimo relacionamento. Algumas questões que às vezes eu preciso de um conselho, eu procuro. Ele também me procura hoje como pastor, a gente conversa como pastores. E quando eu saí da Igreja Canaã, eu fui para a igreja do pastor Mauro. E fiquei um ano com o pastor Mauro. Isso em 2016, entre 16 e 17. Fiquei um ano com o pastor Mauro. Interessante que o Galpão Mais Um, ele de início era um projeto da Igreja Vale da Bênção, apoiado pelo pastor Mauro. E por algumas razões, a gente acabou não caminhando com eles nesse aspecto. E em 2017, a igreja Encontro das Águas em Caruaru, na liderança do pastor André, foi quem soube que nós estávamos com essa proposta, uma proposta mais jovial, e que nós não estávamos mais com a Igreja Vale da Bênção do pastor Mauro. E ele, Paulinho, já tínhamos um certo relacionamento, e ele, Paulinho, estou sabendo da história de vocês, do que aconteceu, da proposta de vocês para Santa Cruz, e a gente, o que vocês precisarem de nós estamos dispostos. Então, naquele momento, ele foi o meu líder espiritual, e nós, apesar de nos dar toda a liberdade, o pastor André, ele nos dava ali uma cobertura para que a gente pudesse dar os primeiros passos. Então, depois de 2 anos de igreja, em 2019, é que de fato acontece minha consagração. Quem fez minha consagração foi o pastor André, esqueci-me agora o sobrenome do pastor André, que é pastor da Igreja Contra as Águas, e nessa mesma ocasião o pastor Mauro também esteve presente ali fazendo minha consagração. Então, eu considero que os dois pastores que me consagraram foi pastor André e pastor Mauro, naquele momento.
Vou chamar 2019. Mais alguns intervalos, certo? E vou tratar de alguns pontos que eu tenho certeza que o senhor também é muito questionado. Por muito exemplo, crente pode tomar cerveja? Crente pode ter tatuagem, tá certo? Tudo isso, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Vamos responder.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e o nosso bate-papo é com o pastor Paulinho, ele que é o líder, né? O pastor do Galpão aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Pastor, alguns pontos que eu tenho certeza que o senhor é muito questionado sobre isso, certo? Vamos tratar deles de formas separadas. Crente pode tomar cerveja, tomar vinho, como é isso?
O
Ney, não pega muito pesado não, porque eu adoro vinho. Né?
Olha, eu sou contra álcool. Biblicamente, sendo bem honesto aqui, a Bíblia não vai condenar. A Bíblia ela vai condenar a embriaguez. Mas por que eu sou contra álcool? Porque nós iríamos fazer um levantamento sobre os prejuízos que o álcool provoca no trânsito, nas famílias. Então, o meu conselho é, se você puder evitar, não beba, tá certo? Agora, eu, enquanto pastor, não posso dizer que está errado alguém tomar um copo de vinho, um copo de cerveja, porque, biblicamente, eu estaria sendo infiel com as Escrituras, não estaria sendo verdadeiro. A Bíblia ela vai condenar, ela vai, de fato, proibir a embriaguez, seja por vinho, seja por álcool, seja por qualquer outro tipo de bebida que tenha uma porcentagem alta de vinho, de álcool.
Os membros da sua igreja, né? Aqueles que seguem, que, de fato, são batizados... A igreja não coloca essa objeção para eles, eles colocam em relação à embriaguez,
sim,
mas não ao consumo.
A minha orientação é que não participem. Eu gosto muito de uma fala do apóstolo Paulo, que ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu entendo que hoje, um cristão hoje, dentro do contexto cultural que nós vivemos hoje no Brasil, o cristão americano, ele bebe, sem problema nenhum. Porque culturalmente lá isso não gera nenhum tipo de escândalo, mas no Brasil gera. No Brasil, se um pastor, um membro da minha igreja ou de qualquer outra igreja, ele sentasse num restaurante, ele pedir uma cerveja e outra pessoa entrar e ver ele tomando aquela cerveja, esse crente vai perder credibilidade. Ele talvez não vá conseguir falar para aquela pessoa que ouviu ele. Então, eu aconselho os meus membros, Ney, a se ausentarem de fato da bebida, porque no contexto cultural qual nós estamos inseridos, não vai pegar bem. Então, alguém que vê um crente ali, inclusive, eu lembro-me que na época de seminário, tinha uma turma que eles bebiam dentro do ônibus. E aquilo repercutiu muito negativamente. Ao ponto de depois essas pessoas quererem falar para aqueles alunos ali dentro do ônibus e eles não querem ouvir. Então eu aconselho que não beba para que você não perca nenhum tipo de oportunidade de falar do amor de Jesus para essas pessoas. Porque culturalmente, o cigarro, a bebida em si, ela é vista como isso não deve fazer parte da vida de um cristão.
O senhor já falou, nós já tratamos aqui, né, que a igreja ela tem uma predominância de um público jovem E aí, como é que o senhor lida, por exemplo, com a questão de orientação sexual, né? Tá muito, muito em alta o assunto, ele é amplamente discutido,
Sim, sim,
né?
sim.
Lá é todos ou é todes? Como é que essa questão, como é que o senhor lida com isso? Como é que o senhor faz os seus aconselhamentos, inclusive?
Olha, eu vou muito pelo termo todos. Eu entendo que quando eu estou me referindo a todos, eu estou me referindo a homens e mulheres. Agora, na questão sexualmente, nós somos uma igreja que eu convido os homossexuais para participarem do nosso culto. Eu trato a questão da homossexualidade da mesma forma que eu trato a questão do cara que é hétero e que tem problemas na sua sexualidade. Porque tem homens héteros que não conseguem ser fiel para com a esposa, tem jovens héteros que não conseguem viver uma vida fora da prostituição ou da vida sexual ativa sem ser casado. Então, o problema dos pastores de hoje, Ney, é achar que o problema é só na questão da homossexualidade. É não, cara. Então, eu trato a homossexualidade como um problema sexual. Então, não importa, eu dou muitos gabinetes, atendo muitos meninos homossexual. E não sou, quero deixar essa fala aqui bem clara, eu não compactuo com a homossexualidade. Eu aconselho esses meninos que têm essas dificuldades, na sua sexualidade, de lutarem contra isso. De lutarem contra, essas vontades, esses desejos. Eu entendi que os desejos de um homem não podem defini-lo. Eu não posso ser, dirigir minha história e minha vida por conta dos impulsos sexuais os quais eu tenho, seja eles hétero ou sexual. Mas a gente recebe a todos, a gente orienta, prega para todos, e claro, aquilo que é errado, aquilo que é pecado, seja para a vida do hétero ou para a vida do homossexual, a gente vai estar orientando biblicamente. Mas eu não gosto de ser, eu não gosto de ser mal educado. Quando vou tratar desse assunto, eu já vi pastores mal educados a dizer: você que é homossexual vai para o inferno, tal. Peraí, e o cara que é hétero, que não está vivendo, será que não precisa rever seus conceitos também? Então eu trato dessa questão sem fazer, sem destacar a questão da homossexualidade como um problema maior. Na minha visão, enquanto pastor, não é um problema maior. É um problema que precisa ser tratado, resolvido e orientado também, com essas pessoas também.
Então, pelo que eu entendi, o senhor, a igreja, né, tem um certo acolhimento, né? O
Sim.
senhor faz o aconselhamento, mas o senhor não afasta a irregularidade, o senhor não afasta o pecado. O senhor considera que o homossexualismo é um pecado tal qual o hétero está cometendo pecado se for infiel, por exemplo.
Você falou uma coisa interessante. Nós, enquanto igreja, nós abraçamos a todos, mas não aceitamos tudo. Então, quando eu digo aceitamos a todos, abraçamos a todos, aliás, eu estou abraçando o homossexual, estou abraçando o cara que está visitando a minha igreja, mas que às vezes tem um problema na sua área conjugal. Uma vez eu recebi uma mulher no meu gabinete, ela disse: pastor, eu queria falar com o senhor. E ela disse: pastor, o meu problema é o seguinte, eu tenho dois maridos. Isso aconteceu literalmente, eu tenho dois maridos. Eu disse: como assim? Ele disse: eu vivo com dois homens. Ó, não era um problema de homossexualidade, era um problema de heterossexualidade. Então, qual é a minha postura enquanto pastor? Orientar aquela mulher e dizer: minha filha, olha, você está errada. Biblicamente, você está pecando contra Deus. Você precisa se organizar na sua vida matrimonial e, de fato, viver uma vida matrimonial de acordo com as escrituras. Então, bota um para fora de casa e fique só com um. E quando eu recebo também um menino que vai conversar comigo: pastor, eu tenho problemas na minha vida sexual, gosto de homens. Ou meninas, gosto de meninas. E aí? Eu vou dizer: minha filha, olha, esse seu desejo sexual, nesse momento, ele vai contrário à palavra de Deus. Então, Deus criou você para que você, de fato, viva uma vida sexual de acordo com a palavra dele. O problema de hoje, né, é que as pessoas, elas vão, elas seguem na seguinte filosofia: ah, o importante é que eu seja feliz. Esse é um pensamento que predominava na época dos romanos. Os romanos, eles eram muito devassos na sua vida sexual, e a filosofia romana era o seguinte: o que importa é ser feliz. E essa filosofia, ela prevalece até hoje ainda. Então, eu sou pastor, eu não sou psicólogo. Quando eu vou orientar alguém, eu oriento segundo as escrituras. Eu digo: olha, você entendo que você precisa de Deus, mas você precisa olhar para as escrituras e entender como Deus te criou e qual é o procedimento, qual ele quer que você, de fato, ande por ele. Então, repetindo, nós abraçamos a todos, mas não aceitamos a todos.
No caso do exemplo que o senhor trouxe, da mulher que tinha dois maridos, se ela quisesse, de fato, ingressar como membro no galpão, né, se batizar e ser membro do galpão, ela precisaria renunciar a isso.
Precisaria renunciar
a isso. A mesma coisa, uma união homoafetiva, por
sim,
exemplo.
Sim.
Precisaria renunciar a isso.
Precisaria.
Não seria aceito como membro.
Não seria aceito como membro. É, nós temos muitas pessoas que visitam nossa igreja homossexual. E elas não têm problema nenhum. Elas vão participar do culto. É, não é por ela ser homossexual que minha mensagem vai ser agressiva, de hipótese alguma. Eu vou denunciar, eu vou falar do pecado e vou falar da santidade de Deus. E eu costumo dizer que quando se fala da santidade de Deus, eu não preciso constranger pessoas. Se eu falo de um Deus santo, esse Deus santo ele vai constranger o homossexual e o hétero que está em uma vida irregular. Então, se você pregar o evangelho puro e simples, esse evangelho ele irá trazer as transformações. Eu aprendi uma coisa, Ney, né? Ninguém muda por imposições. Ninguém muda porque, para você se batizar, não. Não é uma questão de impor. Por muito tempo, eu acho que a igreja ela pecou nesse aspecto. Ela impôs muito. Para participar aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Cara, eu não imponho nada a ninguém. Eu prego o evangelho simples e claro, exponho como de fato ele é, e desde que a própria palavra constranja aquela pessoa. Eu tenho meninos homossexual, e quando eu digo homossexual, não é que está na prática, é que de fato ele sente desejo por homens, mas que estão lá há 3, 4 anos lutando contra isso. E quando cai, tem a dignidade de dizer, pastor, me ajuda, eu errei. Como o hétero também. O hétero, às vezes, está lá o menino lá. Imagina o menino, vamos aqui pegar o menino que se converteu com 25 anos. O cara, desde 15, vem tendo uma vida sexual ativa. De 15 aos seus 25, 10 anos ativo, no mundão aí, e participando de tudo. Esse menino se converteu. Cara, esse pastor precisa ter entendimento que esse menino ele vai ter, ele vai levar um certo tempo, ele vai ter dificuldades de realmente dizer, a partir de hoje, eu só vou praticar um ato sexual depois que eu casar. De fato, é o digno, é o que a Bíblia me manda. Agora, eu tenho que compreender que eu estou tratando com pessoas e que tem suas oscilações. Então, se esse menino, depois de 3, 4 meses de pastor, eu me converti há 3 meses atrás, mas eu saí com minha namorada, eu errei. O que é que eu vou fazer com esse menino? Dizer, a partir de hoje, não serve mais para ser membro da minha igreja? Não, não. Eu vou dizer, meu filho, você errou, arrependa-se do seu pecado e, ó, prossiga a vida com Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que peca e deixa, ele alcança misericórdia. Então, esse é, de fato, o procedimento que eu uso. Se você errou, mas você se arrependeu, você está apto para continuar na nossa comunidade. Esse é o parâmetro que eu estabeleço com eles.
Algumas igrejas, algumas denominações protestantes, elas têm características mais conservadoras, algumas de comportamento mais brando, mas há um entendimento que é pacífico entre elas, que é da manifestação de línguas.
Sim.
Que aí, conforme a crença, né, a tese religiosa, sustenta-se até pela própria Bíblia, onde discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, enfim.
Isso, correto.
O galpão tem essas manifestações, vocês têm também comportamentos pentecostais ou não? Intervalo rápido, o senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Tranquilo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta, o nosso bate-papo é com o pastor Paulinho do Galpão, mais um para o seu reino, né? Esse é o nome do galpão, né? Mais
correto,
um para o seu reino.
Correto.
Pastor, manifestações pentecostais fazem parte do galpão? Há essas manifestações no culto de vocês?
Eu não gosto muito do termo pentecostal, mas eu entendo perfeitamente a fala.
É porque eu conheço assim.
Eu conheço, entendo o que você está me perguntando. Nós somos uma igreja assim que cremos na permanência dos dons espirituais. Dentre eles, o falar em línguas, o profetizar. Porém, enquanto pastor em nossa igreja, enquanto teologicamente falando, e nós não somos uma igreja neopentecostal. O que é uma igreja neopentecostal? É uma igreja que aderiu a um pentecostalismo novo. E dentro desse pentecostalismo novo tem algumas manifestações de comportamentos às quais eu não acho adequado. Mas somos sim, nós conservamos de fato os dons espirituais. A gente crê na revelação de Deus através da profecia. Do falar em línguas em si, se houver alguém que interpreta aquela língua, nós, no nosso culto, você vai sim perceber que as pessoas fluem, elas têm sim esses dons. Inclusive, oramos para que Deus traga os dons espirituais sobre essas pessoas, como está lá em Coríntios capítulo 12.
Quantos membros hoje tem no galpão?
A nossa igreja hoje, ela tem hoje uma membrazia em torno de 200 a 250 pessoas hoje.
vou lhe perguntar algo que é comum a gente perguntar a os pastores, né, e líderes locais, né, religiosos. Sim. Como é a questão política na igreja? O senhor libera os seus membros ou o senhor faz como algumas assembleias de Deus que já colocam, né, candidatos e a chapa fica exposta na própria igreja?
O Ney, ótima pergunta. Em púlpito, eu não falo de política. É tanto que se você pegar a minha própria rede social, pessoal, você não vai ver lá nenhum vídeo meu falando de política. Porque eu, inclusive na última política que teve para a presidência, eu não me manifestei, eu permaneci, de certa forma, em silêncio com relação a isso, não por questão de omissão. É porque, olha, minha igreja hoje é uma igreja que tem pessoas de direita e de esquerda. E o Brasil hoje ele está muito inflamado com relação a essa questão. Na realidade, existe no Brasil hoje uma intolerância política nesse aspecto. Eu estou conversando contigo aqui, se eu revelar a minha posição política, você não quer mais me ouvir. Não estou falando você, estou me referindo no geral, né? Então, eu preciso hoje, eu entendi o seguinte, minha maior missão não é falar de política. Minha maior missão é falar do Evangelho de Jesus. Então, eu não quis que ninguém fosse impossibilitado de me ouvir. Eu concordo muito com a fala de um pastor muito renomado, que é Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, a igreja brasileira perdeu muito nessa política porque ela deixou de falar para milhões de habitantes. Então, assim, existem algumas pautas as quais eu defendo, mas necessariamente sem falar em candidatos. Então, eu no meu púlpito, você não vai ver eu falando de política, você não vai ver eu direcionando pessoas para votar em candidato A, B ou C. Agora, nessa questão de conselheiro tutelar, eu orientei algumas pessoas a votarem em alguns amigos. Por quê? Porque nós temos uma ONG, que nós temos projetos sociais e nós trabalhamos com muitos adolescentes. E eu entendo que eu preciso realmente ter pessoas que conheçam a nossa realidade lá. Então, com relação à votação agora que teve a eleição de conselheiros, sim, eu me pronunciei, mas política no geral, questões públicas não, eu fico sempre em silêncio.
Inclusive, nós temos um vídeo aqui, né, das ações sociais, né, do Galpão. Vamos trazer agora, vamos acompanhar. Ah, o outro, né, o das ações sociais. Esse aí também é, né? Mas vamos lá. Tem áudio?
Aprender é uma oportunidade de viver um futuro melhor, graças ao Reforçando os Saberes. Nessa jornada não estamos só. As manhãs de sábado são mais felizes, porque podemos nos reunir para aprender princípios, vogais e sílabas. E é por isso que estamos aqui. Está sendo plantada e um dia estará florida. Obrigado por sua presença e por ouvir o que estamos a dizer.
Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas atividades.
Ney, eu digo sempre que a igreja brasileira ela é muito boa no espiritual. Mas a igreja brasileira, ela, no decorrer dos seus anos, ela falhou muito na questão social. E quando eu sou pastor consagrado, fico há 4 anos, né? Estou há mais ou menos 4 anos. E quando eu tive a oportunidade ali de poder estar liderando um povo, uma das questões às quais eu resolvi implantar na nossa comunidade foi a ideia de resgatar essa questão da cultura. Da cultura não, do social. Eu entendo que as máximas do cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O cristianismo é uma cruz. E quando eu só me comunico com Deus aqui e não executo a ação social, de certa forma estou sendo negligente para com a missão que nos foi dada como igreja aqui na Terra. Então, uma igreja que ela não se preocupa. Eu sempre digo que os problemas sociais de uma cidade... não é só do governo público, é da igreja também. Então, apesar de sermos uma igreja nova, eu acho que nós somos a primeira igreja de Santa Cruz a termos uma ONG. Essa nossa ONG, nossa base missionária, ela hoje desenvolve 5 projetos. Esse vídeo que passou aí é um projeto Reforçando Saberes, que na minha opinião é um dos mais belos que nós temos, onde ele é executado por 5 professores, professores de fato da rede pública, que finais de semana reserva seu tempo para essa comunidade, para ali estarem ensinando crianças. Crianças que têm dificuldades, de fato, no aprender. E por mais que essas crianças elas estejam estudando na rede pública, muitas delas não saberiam fazer o nome. E hoje estão lá com professores ensinando a ela. Essa classe hoje, acho que ela está em torno de 40 crianças ali. Então, nós temos o Reforçando Saberes, nós temos um trabalho que é um trabalho para adolescentes, que é o Exército de Cristo, que está na liderança do nosso irmão Will. É um trabalho, Ney, fantástico. Por quê? A nossa base ela está dentro de uma comunidade muito carente, que é a comunidade do Papelão. Então, existe o tráfico é real naquele local, os abusos sexuais é real naquele local. Então, são crianças entre 7 a 13 anos que participam desse Exército de Cristo. E eles estão sendo disciplinados ali. A partir desse trabalho, eles melhoraram como pessoas, como meninos, como filhos, eles melhoraram como alunos na escola. Então, esse trabalho do Exército de Cristo é um trabalho realmente que tem como objetivo resgatar realmente a questão da disciplina para com o pai, para com o professor. E isso é muito pautado, né, nas aulas que eles têm. Nós temos o trabalho que é Mulheres Improváveis. Esse trabalho é um trabalho fantástico, que é realizado com nossa irmã Tita e nossa irmã Klein. O objetivo desse trabalho, Mulheres Improváveis, é levar um trabalho onde venha restaurar a autoestima de mulheres que estão ali muitas vezes por conta das demandas da vida que foram pesadas para com elas. Então, às vezes, a autoestima está lá embaixo. Então, essas mulheres levam ali psicólogos para tratar a autoestima delas, levam enfermeiros para trazerem palestras acerca da higiene feminina. Nós temos trabalhos ali como o balé, que é realizado por nossa irmã Gabi, para crianças entre 5 a 12 anos de idade. Então, meninas ali que não tinham nenhuma expectativa de um dia participar de uma aula de balé. Estão sempre sendo treinadas, existe uma equipe ali, elas se apresentam na nossa igreja, se apresentam em outros locais, e ali estão enxergando e criando uma perspectiva de realmente ter um futuro dentro dessa arte, que de fato é o balé. Então, nós temos um trabalho lindíssimo nos sábados, que é o Bom Samaritano, que é um trabalho de entrega de alimentos. Então, ali a gente entrega cestas básicas para aquela comunidade, a gente entrega sopa para aquela comunidade. E o que eu acho mais interessante de tudo isso, Ney, é que todas as pessoas que estão participando desses projetos, todos eles são voluntários. Não há remuneração. Eles vão lá porque entenderam que o cristão tem que amar a Deus, mas também amar o próximo como a si mesmo. Então, eu sempre digo que a nossa base é a nossa África. Às vezes eu fico observando muita gente se preparando para fazer missões lá na África, cara. Mas quando você tem 10 minutos da nossa cidade, uma realidade totalmente precisando, de fato, que a gente olhe para eles ali e faça algo que vale a pena.
Vou chamar um intervalo, certo? E o senhor me fala também sobre ações, digamos assim, para o alimento espiritual, né? Ações de evangelização, né? Que são praticadas na sua igreja. Intervalo rápido e a gente volta.
Vamos embora.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e essa é a última parte da nossa entrevista, recebendo o pastor Paulinho do Galpão, mais um para o seu reino. Pastor, as ações de evangelização, como que elas acontecem? São diferentes também?
São diferentes também.
São iguais?
Não, a gente foge bastante também nas nossas ações. Inclusive, no São João, pelo segundo ano, nós realizamos uma ação de evangelismo. Eu costumo dizer que nossa igreja ela vai em lugares que o religioso não vai. A gente realiza evangelismo dentro de boates, de raves.
A gente está vendo aqui as imagens, né?
Isso. Essa ação ela aconteceu no São João da Moda e muitos ignoram essa ação nossa. Mas o nosso objetivo, de fato, era buscar pessoas que se perderam na caminhada. Eu entendo que o Evangelho de Cristo, a Bíblia nos diz que Jesus ele deixa 99 no seu aprisco e vai à procura daquela que se perdeu. Então, essa ação ela aconteceu no São João da Moda. A gente ficamos 2 dias aí, foi bem intenso. A gente vai até pela madrugada. E a gente tem muitos testemunhos, muitas pessoas voltaram para casa nessa evangelização. Dentro dessa ação, a gente tinha aí o táxi do céu. O que é o táxi do céu? As pessoas que a gente evangelizava elas, se elas quisessem voltar para casa, tinha uma equipe nossa que pegava aquela pessoa, botava no carro e levava ela para casa. É, a gente tinha aí, uma das coisas que gerou muita polêmica aí...
Não acontecia de vocês verem lá um irmãozinho da igreja mesmo, tá todo na festa,
consta,
pastor...
Constantemente. Infelizmente, isso é natural, digo infelizmente porque a gente não queria que eles estivessem ali, a gente queria que eles estivessem conosco evangelizando, mas acontece. E o nosso objetivo é buscar eles. De fato, mostrar para eles que Deus não desistiu daquela pessoa. E dentro dessa ação, né, tinha uma sala lá, que a gente, eles nos fornecem ali algumas espaços, a gente cria tendas, e tinha uma tenda lá que era a tenda de leitura de mão. E a gente colocava ali, posso ler sua mão? E é interessante que as pessoas vão lá, achando que é um cigano que vai estar lá, e quando chega lá, eu digo, olha, você já veio aqui para saber o seu futuro, queria dizer que eu não sou um cigano, sou um pastor, eu quero lhe dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. E essa tenda, ela foi a tenda que mais recebi crítica, mas foi a tenda onde Deus mais se manifestou.
Mas por que recebi crítica? Pela forma como vocês colocaram?
Porque posso ler sua mão.
Sim.
Pela questão, porque a questão da leitura de mão não é do cristianismo. É claro que foi apenas uma estratégia nossa para atrair essas pessoas para ali. Mas a gente não fazia leitura de mão. A gente falava de Jesus para elas ali.
Por falar em crítica, a igreja, o galpão, sofre preconceito, né? Preconceito
muitos,
é aquele conceito pré, né? Pré-definido. As pessoas não conhecem e formam um conceito. Como é que o senhor lida com isso?
Ney, ó, quando o galpão ele surgiu em 2017. E é interessante, imagina um cara que se formou em um seminário congregacional, que é muito conservador, da Assembleia de Deus. Então, eu era totalmente avesso a qualquer tipo de novidade, tá certo? E eu fui convidado para participar de um culto em Recife, da Igreja Ponte. Olha, a minha igreja é normal, essa Igreja Ponte, ela tem uma sacada, uma pegada, uma vibe totalmente diferente do tradicional.
O senhor falando que a sua é normal comparado com essa.
Comparado da Ponte. Por quê? A Ponte, literalmente, é uma igreja preta. Ela é preta, teto, cadeira, som, tudo é preto. E quando eu cheguei naquele ambiente, que foi um evento que nós fomos lá, eu confesso a você que eu fiquei escandalizado comigo mesmo.
O senhor disse misericórdia.
Eu disse, rapaz, eu acho que aqueles que dizem que eu estou me perdendo mesmo. Só que teve algo que me chamou a atenção, Ney. Foi quando começou a ministração. Quando começou os louvores, não se falava de você vai receber vitória, era só louvores cristocêntrico. A mensagem era totalmente cristocêntrica, Cristo era centro daquele povo. E quando o ministro ele começa a orar, eu vi mais de 1000 pessoas ajoelhadas, de fato, confessando Jesus. A partir daquele momento, eu disse, cara, eu vou levar isso para Santa Cruz. Isso foi em 2017. Só que eu sabia que os meus maiores opositores não seriam a galera que não conheceu o evangelho, seriam os pastores. Então, eu diria que hoje a gente sofre críticas, não é nem por conta de quem não é cristão, é por conta de pastores que não entendem. E assim, eu também não isso não me incomoda, eu entendo perfeitamente que eles não enxergaram o que eu enxerguei. Eles talvez não compreenderam. Um dos erros que muitos fazem, e o que eu disse no início, é julgar a igreja pela estética. Não se pode julgar uma igreja pela estética. Se deve julgar a igreja pelo conteúdo que ela prega. E, cara, hoje eu não tenho nenhum tipo de vergonha. Nossa igreja é uma igreja bíblica, pregamos Cristo, nossa mensagem é cristocêntrica, é teocêntrica. A gente tem Deus e Cristo como centro da nossa igreja, não o homem, mas Cristo. Cara, então, enquanto eu não fugir do evangelho, eu não estou nem um pouco preocupado com as críticas. As críticas não nos param.
Os pastores que passaram de uma forma mais direta pela sua vida, pastor Domingos na Canaã, pastor
Isso.
Mauro na Vale da Bênção, eles conhecem o galpão?
Conhecem, sim. Pastor Mauro, como eu lhe falei, ele participou de minha consagração, ele esteve ali, junto comigo ali naquele momento. Pastor Domingo, ele não esteve porque no período ele estava viajando, mas pastor Domingos hoje, inclusive eu estava conversando com ele recentemente, e eu dizendo, pastor, eu tenho um trabalho que eu faço para jovens aqui em cima e tal, e que dá 150 jovens numa terça-feira. Façam mesmo, vem aqui na minha igreja, pegue aqui os movies, um jogo de luz, leva para a sua igreja, eu empresto. E quando foi depois, eu achei interessante, que aí depois ele me ligou, Paulinho, eu queria pegar com você um jogo de luz emprestado, que os jovens vão fazer um trabalho aqui em cima. Então eu acho que a gente está inspirando até mesmo os mais conservadores nesse aspecto. Porque é o que eu disse, Ney, nós não nos perdemos porque tem... Você vai no nosso culto, você vai ver fumaça no nosso culto, vai ver iluminação. Eu entendo que isso é modernidade. Então, eu posso ser moderno nessas questões. Eu não posso ser moderno no princípio bíblico. Eu não posso querer modernizar a palavra. Igual teve um pastor recentemente, a nível Brasil, que disse que a Bíblia ela está ultrapassada. Essa é uma linguagem de um pastor que se perdeu na caminhada. Tá certo? Jamais você vai ouvir de minha parte dizer essa expressão. Cara, pelo contrário, a Bíblia, ela os marcos bíblicos, os princípios, os valores não se mudam, são imutáveis. Agora, a estética da igreja, se é com luz ou sem luz, se o culto é apaga a luz ou acende luz, cara, isso, infelizmente, isso é um besterol. Isso não tem importância, isso não tem relevância. Isso é estética. Eu entendo que o meu formato de igreja hoje, ela não agrada os mais conservadores. Por exemplo, eu tenho muitos amigos na Assembleia de Deus. Eu não os convido a vir no culto da nossa igreja. Por quê? Porque eles não vão entender. Eles não vão compreender. Talvez eles fiquem desconfortáveis, mas compreendo perfeitamente. E aqueles que fazem crítica também, para mim, não tem nenhum tipo, não se torna meu inimigo. Eu entendo que eles não compreenderam o que eu estou compreendendo nesse momento.
É muito comum nas igrejas os pais, né, serem os primeiros a integrarem e depois levarem os filhos. No galpão acontece o contrário?
Olha, acontece o contrário. Na realidade, como eu te falei, nós temos hoje um público de 200, 250 pessoas e muitos deles eu não conheço os pais, não. Os pais, muitos adolescentes que estão indo e por deixar os filhos, eu acredito que há uma certa credibilidade, mas que realmente eles acabam não indo. Mas realmente quem vai primeiro para o galpão são os filhos. E os filhos é quem tem acabado, de certa forma, leva os pais para conhecer, como inclusive sua filha levou você lá no galpão lá, né? Ela foi primeiro que você no galpão.
Pois é, não, mas eu me refiro aos pais depois se tornarem membros, passarem isso.
Sim. Os filhos estão indo primeiro, até porque a proposta da igreja atrai primeiro os filhos, os jovens em si, e esses jovens, sim, eles lutam para levar os seus pais lá. Nós tivemos agora o nosso batismo lá, e eu percebi o seguinte, que no batismo, os pais de alguns jovens que eu batizei foram pela primeira vez naquele domingo pela manhã, que aconteceu agora recentemente. E eu percebi que aqui eles foram pela manhã, no primeiro momento, e à noite eles estavam no culto novamente. Então, realmente, os filhos acabam conduzindo seus filhos. A gente está tendo isso aí, está na contramão.
Pastor, muito obrigado pela visita, certo? Acho que vai ser importante a gente trazê-lo aqui outras vezes, certo? São muitos assuntos que a gente pode comentar e eu tenho certeza que nós demos a oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais, né? Não só passar pela frente, não só ouvir falar, né? mas conhecer de fato o que é o galpão.
Eu agradeço de uma forma imensa o convite, a oportunidade de podermos falar. E para aqueles que passam de frente e fazem um julgamento, o meu conselho é não julgue, entre.
Outro dia eu estava procurando uma cruz lá na frente.
Foi?
Cadê a cruz?
Mas vamos colocar. No projeto novo agora vai ter uma cruz lá na frente. Lá. Por quê? Uma das coisas que a gente percebeu foi o seguinte, muitas pessoas não sabem que ali é uma igreja. Então a gente precisa, de certa forma, apesar que lá na nossa placa tem, é família cristã, mas precisa colocar uma cruz ali, para identificar que ali, de fato, é um local religioso.
Até porque era realmente uma casa de eventos, né?
Isso,
literalmente, antes do seu galpão.
Correto.
Muito obrigado, a gente agradece a presença do pastor Paulinho, certo? Essa entrevista está sendo transmitida pela Vale FM e por vários portais, tendo Cabeça de Rede, o Santa Cruz Online e todas as suas plataformas. Esse conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. Você vai poder acompanhar a qualquer momento. A todos um grande abraço. A gente fica por aqui. Voltaremos na próxima terça-feira.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.